Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Olá, vamos agora adorar o nosso Deus com a mensagem da sua palavra, ver nesse momento que Deus preparou para você. Então fique atento àquilo que a palavra de Deus vai nos ensinar neste momento. E hoje com o tema: quem é Jesus para você? Não sei se você já talvez pensou nessa pergunta, olhando até para esse versículo chave aí, ó. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Como Jesus tem impactado a sua vida no seu dia a dia, na sua leitura da palavra de Deus, principalmente dos evangelhos, onde nós vamos encontrar mais o Senhor Jesus Cristo falando ali aos seus discípulos, ensinando. Ensino esse que é um dos pontos que mais me causou impacto na minha vida. Agora, o que causou em você, o que tem mais chamado a atenção, além, é claro, da salvação de Jesus Cristo, de quando nós nos arrependemos e recebemos a Cristo como nosso Salvador, a leitura, o ensino, Jesus Cristo tem aumentado sua fé em Deus, aumentou sua segurança em Deus diante de situações difíceis, de que no momento certo Deus vai intervir, tem aumentado a sua fé nesse aspecto, aumentou o seu amor por Deus, tem aumentado o seu amor, tem feito você orar mais ao olhar para a palavra de Deus e ver tantos exemplos, inclusive quando nós olhamos, se você olhar com mais detalhe para o Evangelho de Lucas, os discípulos sempre vendo, todas as vezes que iam procurar o Senhor Jesus Cristo, ele estava orando, o Senhor Jesus Cristo orava por todos os assuntos, e eles chegam para o seu mestre, para o Senhor Jesus Cristo, e ele fala: Senhor, ensina-nos a orar. Lá em Lucas 11:1 você vai perceber isso. E esse é o único momento em que os discípulos pedem para que o Senhor Jesus Cristo os ensine em alguma coisa. E eles devem ter percebido, porque todas as vezes encontrava o Senhor Jesus Cristo orando, ele deve ter pensado: poxa, isso deve ser muito importante para a nossa vida, para o nosso ministério. Então vamos pedir para que ele nos ensine a fazer isso também. Então o Senhor Jesus Cristo foi um exemplo nesse aspecto também da oração. E pensando nesse ponto do ensino da palavra, olhando aí para a sua tela, Jesus foi o mestre por excelência. Isso você vai ver claramente nos evangelhos, ao observar como o Senhor Jesus Cristo sempre ensinou a palavra de Deus. Nos evangelhos, o termo mestre é uma das designações mais usadas para identificar Jesus. Ocorre 45 vezes. Em 14 ocasiões, ele é chamado de Rabi, que também é mestre. Assim, é óbvio que uma das proeminentes funções de Nosso Senhor durante o seu ministério público foi a de ensinar. E na próxima tela, Jesus como mestre, pontos importantes que eu levantei aí, que obviamente vai chamar a sua atenção, da mesma forma que chamou a minha. Olha o primeiro ponto: ele nunca realizou algo que contradissesse o que ele ensinou. O Senhor Jesus Cristo jamais, nunca entrou em contradição. Durante o seu período de ensino, durante o seu ministério, mesmo com a palavra de Deus, ele nunca entrou em contradição. Jesus usava uma linguagem simples e as coisas do seu dia a dia. Coisas simples para ensinar coisas profundas a respeito do Pai, a respeito do futuro, a respeito daquilo que estivesse acontecendo no momento. Ele levava os indivíduos a decidir, a fazer escolhas. Esse era um dos pontos importantes do Senhor Jesus Cristo durante o seu ensino, tanto com seus discípulos como aqueles que estavam à sua volta. Ele fazia com que as pessoas tivessem que tomar uma decisão. Ele colocava a pessoa numa situação de ter que fazer uma escolha, ou de rejeitar aquilo que ele estava ensinando, ou de rejeitá-lo, ou de crer, ou de adorá-lo. O ensino de Jesus tomou uma forma de sala de aula ambulante, com interação máxima entre professor e aluno. Você vai perceber, o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa extremamente relacional. Ele atendia todas as pessoas de todos os níveis, procurava ensiná-las, realizou ali tantos milagres, tantos ensinos. Então você, é um ponto que você vai observar também durante o ministério do Senhor Jesus Cristo. Agora, o resultado do ensino de Jesus Cristo que eu anotei aí, que você está observando em sua tela: espanto, medo. Isso eu estou dizendo da reação das pessoas diante do ensino do Senhor Jesus Cristo. Silêncio, crença e oposição violenta. Essas eram as reações que ele causava nas pessoas. Mas você nunca vai ver as pessoas tratando com indiferença ou neutralidade, com desdém, desprezo, descaso ou menosprezo por aquilo que ele estava ensinando ou mostrando ali para os seus discípulos. Esse é um dos aspectos importantes, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, o seu ensino, fazia com que as pessoas tivessem que tomar uma decisão, conforme eu disse ali no terceiro ponto. Então, a reação das pessoas ou era de rejeitá-lo, agredi-lo, ou era de cair a seus pés e adorá-lo e crer e confiar naquilo que ele estava falando. Então, o ensino do Senhor Jesus Cristo, um conselho que eu dou: leia os evangelhos com detalhes, procura observar como o Senhor Jesus agia, como ele ensinava, como ele fazia, como ele era atencioso e carinhoso com aqueles que estavam à sua volta, e principalmente com os seus discípulos a quem ele estava discipulando ali. Nós vamos tratar nesse momento do texto de João 14, do verso 1 ao verso 14, que deve estar aí na sua tela, os primeiros três versículos. Nós vamos lendo e comentando eles na sequência, para que a gente não faça para que não precise, é claro, fazer uma leitura completa e depois repassar esses versículos. Então, nós vamos lendo e vamos entrando no texto, procurando entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou através desses versículos aí. O primeiro versículo nos diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Estou lendo aí numa versão da NVT, possivelmente talvez você esteja com a Bíblia atualizada, que vai ter talvez aí uma diferença no texto, mas a versão que eu estou usando é a NVT. Repetindo o verso 1: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Seria mais ou menos ele estar dizendo: continuem confiando em Deus, continuem confiando também em mim. Isso implica: eu vou continuar suprindo todas as suas necessidades. Não deixem mais que seu coração se preocupe. Nós vamos ver nesse contexto, é Jesus quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente angustiado no seu coração. Isso você vai observar lá no capítulo 12, verso 27, capítulo 13, verso 21. O Senhor Jesus que é extremamente angustiado com toda aquela pressão de estar seguindo para a cruz, tendo que derramar o seu sangue. No entanto, essa noite, a noite crucial ali, de todos os tempos, a principal noite de todos os tempos, o normal seria o quê? Aqueles discípulos que estavam ali ao lado do Senhor Jesus Cristo, era o quê? De confortá-lo, de dar apoio, de orar junto com ele, de estar junto, sentindo aquela pressão, dando algum tipo de apoio. E, no entanto, o que nós vemos é o contrário. É o Senhor Jesus Cristo confortando aqueles discípulos e ensinando cada um deles. Você nota aí pelo versículo: não fique aflito, creio em Deus. Ou, se vocês já criam, confiem em mim. Continuem confiando em mim, confiando na minha palavra, tudo aquilo que eu ensinei para vocês durante esse tempo todo. Os discípulos estavam confusos, oscilando na sua fé diante daquela. Se você olhar no capítulo anterior, onde ele fala que um dos seus discípulos iria traí-lo, Pedro iria negá-lo. Então, aquilo tudo começou a passar na cabeça deles, pensando: puxa, será que nós entramos numa cilada? Nós confiamos no homem errado? Mas, ao mesmo tempo, eles amavam o Senhor Jesus Cristo, da forma com que o Senhor Jesus havia ensinado, dado esperanças a eles. E eles vendo agora, nesse momento em que o Senhor Jesus Cristo iria partir, iria morrer. Então, eles estavam triste com toda essa situação. E o Senhor Jesus Cristo diz que seu coração não mais se perturbe ou fique aflito. Ali, aconselhando. E no verso 2, na casa, ele vai dizer assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. No verso 2, ou seja, minha partida tem a finalidade de preparar tudo com vistas a uma reunião abençoada com o Pai, com suas muitas mansões. Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo assim, apontando, né, para um futuro onde eles estariam com ele ali na casa do Pai, com suas mansões, e ele diz assim: Se isso não fosse verdade, eu não teria dito para vocês. Isso eu já disse por diversas vezes: vou preparar o lugar de vocês. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo com esse "vou preparar o lugar"? É uma versão interessante que eu vi, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre esse "vou preparar um lugar para vocês". É: se na casa de meu pai não houvesse lugar suficiente para todos os filhos de Deus, eu certamente saberia disso e lhes teria dito, pois por meio de minha humilhação e exaltação eu lhes preparo um lugar. Tá vendo? Esse preparar o lugar era o Senhor Jesus Cristo indo para a cruz, indo para aquela humilhação, indo para aquele momento terrível na vida dele. E ele diz assim: esta é a minha missão. Sem minha morte não haveria lugar para vocês. Sem minha ascensão e o envio do Espírito Santo, vocês não estariam em condições de ir para esse lugar. Está vendo o que o Senhor Jesus Cristo estava querendo confortar, explicar para aqueles discípulos que estavam naquele momento com sua fé abalada, perdidos diante de uma situação de muita pressão? É óbvio, porque o seu mestre, aqueles a quem eles confiaram, iria morrer, e ele estava explicando: olha, tudo isso é preciso. Eu preciso obedecer o meu pai, porque se eu não fizer isso, vocês não vão ter salvação. Vocês não vão poder um dia estar comigo, junto com o pai. Note como Jesus foi conduzindo esse ensino, foi aumentando o nível de profundidade. Primeiramente, confortando eles, para que eles não ficassem aflitos. Em segundo lugar, falando para eles que futuramente nós teremos um lugar melhor, um lugar junto com o Senhor Jesus Cristo no céu. E no verso 3 ele diz assim: e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava confortando esses discípulos através desse versículo, no sentido de que eles estariam face a face com ele. Não era simplesmente ir para o céu e estar num local maravilhoso, mas principalmente estando ali face a face com o Senhor Jesus Cristo. Ele mostra isso de uma forma bastante carinhosa e maravilhosa, no sentido de que ele quer que nós estejamos em seus braços, ele vai nos receber ali no céu, ou seja, mostrando, confortando esses discípulos de que quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo para que estejam sempre comigo onde eu estiver, ou seja, estando sempre com Jesus Cristo eternamente. E no verso 4 ele vai dizer: vocês conhecem o caminho por onde eu vou. Ou seja, por diversas vezes o Senhor Jesus Cristo ensinou, mostrou durante todo o seu ministério qual era o caminho, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam crer e confiar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vocês conhecem o caminho, eu já disse para vocês por diversas vezes o caminho. Aí no verso 5, Tomé vem e diz assim: não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Tomé estava imaginando o caminho para onde o Senhor Jesus Cristo estava indo. Não, ele estava dizendo o caminho que eles deveriam tomar, quem era o caminho, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele havia entendido errado, ele não sabia separar destino de caminho, quem era o caminho, como ele fazia para tomar, ou seja, ele não havia entendido o sentido do que o Senhor Jesus Cristo havia dito para ele. Então ele falou: como podemos conhecer esse caminho, sendo que durante o tempo todo o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho. Aí no verso 6, ele de uma forma mais clara e objetiva, já que por tantas vezes, por diversas vezes em que ele tentou ensinar esses discípulos, tentou não, ele ensinou. Eles é que não prestaram atenção ou muitas vezes ignoraram aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando. Ele diz assim no verso 6, que é o verso-chave desse nosso texto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Né? Esse já é mais um outro dos grandes eu sous, né, do Evangelho de João. Então, entender que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho. Agora ele diz claramente: eu sou o único caminho, eu sou a verdade, contrário daquilo que é mentira, ou seja, daquilo que da verdade de quem ele realmente é, sendo o Filho de Deus, falando da vida, né? Ele não está falando sobre a vida, mas no sentido de dos atributos de Deus que habitam no Filho de Deus. Então, o contexto indica, né, mostrando esse versículo, a ideia, o caminho, que significa, parece ser: eu sou o caminho porque eu sou a verdade e a vida. É isso que o Senhor Jesus Cristo, agora de forma mais clara do que isso, acho que seria impossível, dizendo que eu sou o caminho, eu sou o único caminho para que vocês consigam um dia estar no céu, e é através da minha verdade, é através, somente eu posso dar a vida a vocês. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que o Senhor Jesus Cristo quis dizer com esse texto. E ninguém vai ao Pai senão por ele, ou seja, por ele que é o caminho que ele está falando durante esse tempo todo. e ficando claro ali para o Tomé. E no verso 7, se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai, ou seja, aquilo que ele havia declarado já no verso 6, que ele era o caminho, ele era a verdade e a vida. Se eles até agora não tivessem conhecido, agora ele estava revelando tudo isso. Eles não, ou seja, já que eles não tinham prestado atenção durante esse tempo todo, agora ele foi muito mais claro e objetivo, dizendo que ele era o caminho. Então Jesus, por assim dizer, né, se me ouvissem diariamente, meditando em minhas palavras e obras, se por meio dessa experiência pessoal e contínua vocês tivessem, prestem atenção, vocês tivessem aprendido a me conhecer, então vocês teriam também conhecido meu Pai. Percebe? De todo esse tempo, de tudo que foi revelado, de tudo que, no caso, trazendo para nós hoje, de tudo que está escrito aqui, é o suficiente para que a gente entenda quem é o Senhor Jesus Cristo. É o suficiente para que a gente entenda que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade e a vida. Isso tem que ficar bastante claro aí nesse verso 7. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. E no verso 8, Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Com seus olhos físicos, né? Filipe, provavelmente representando os outros, evidentemente almejava, né, ver o Pai. Ele estava querendo uma visão gloriosa de Deus, como aquilo que aconteceu lá em Êxodo 33:18, com Moisés, que pediu para que visse a glória de Deus. Então, aqui já no caso, Filipe queria algo mais, uma visão mais gloriosa de Deus, né? Esses discípulos queriam algum tipo de confirmação, assim como os fariseus. No entanto, os crentes devem andar o quê? Pela fé, e não depender de uma visão, de um milagre, de qualquer coisa que seja. Em assuntos espirituais, meus irmãos, a confiança é a questão, ou seja, é pela fé que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. É pela fé que nós, através da obra redentora na cruz do Calvário, é que nós temos certeza que um dia estaremos com Ele no céu. Então não precisamos de uma visão, no caso aqui, como o Filipe estava pedindo, uma visão especial do céu. Basta que nós creamos na palavra de Deus, basta que nós creamos naquilo que o Senhor Jesus Cristo já ensinou durante esse tempo todo e já havia ensinado para o próprio Filipe. E no verso 9, Jesus respondeu: Filipe, já mais uma vez ensinando, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos, por causa das obras que vocês me viram realizar. Então, nesse verso 9, Filipe tinha fracassado em ouvir cuidadosamente as palavras ditas a Tomé de que o Pai se tornara manifesto ao Filho, né? Ou seja, mais uma vez, Jesus respondendo a Filipe: estive com vocês todo esse tempo, você ainda não sabe quem eu sou. Aí ele repete: quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Ou seja, voltando àquilo que eu já disse antes, o Senhor Jesus Cristo, durante todo o seu ministério, falou quem ele era, que ele estava no Pai, que ele voltaria para o Pai, todo esse processo de quem ele era, quem ele, e que infelizmente muitas seitas acabaram de certa forma diminuindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele não era Deus, sendo que Jesus Cristo sempre citou que eu e o Pai somos um, e você vai ver lá em Colossenses também falando a respeito de que próprio Senhor Jesus Cristo era o próprio Deus. Então, Filipe não havia entendido isso ainda. Eles são exortados a crer em Jesus por sua palavra. Aí, até no verso 11, né? Apenas creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio na minha palavra, eu estou dizendo isso. Mas, se isso não for possível, creio pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar, ou seja, obras que sinalizaram quem era o Filho de Deus e que ele era o próprio Deus. Então, que esse verso 9 vai reforçar mais uma vez quem é o Senhor Jesus Cristo ali para os seus discípulos. No verso 12, nós vamos tratar agora do verso 12, 13 e 14. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Aqui já. Jesus Cristo já finalizando, quando ele estivesse que eles poderiam usar a oração em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo responderia. Nós, depois, na continuação desse mesmo capítulo, ele já promete a vinda do Espírito Santo, que nós teríamos o Espírito Santo, que nós poderíamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós dessemos continuidade a essas obras, né? E ele diz assim: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Quais são essas obras maiores? O que que nós hoje podemos fazer muito maior do que o Senhor Jesus Cristo fez? E ele já estava dizendo sobre a vinda do Espírito Santo, a igreja, como nós seríamos instrumentos na mão de Deus para que pudessem ser evangelizado o mundo inteiro, ou seja, isso já é uma obra espiritual. Aquilo que já estava já no coração de Deus através da vinda do Espírito Santo era a propagação desse evangelho para o mundo todo. Isso depois, mais tarde, veio o próprio apóstolo Paulo como um instrumento que até nos trouxe todas essas cartas, esses ensinos sobre como nós, os cristãos, deveríamos nos comportar e como a igreja deveria funcionar durante esse período em que o Senhor Jesus Cristo voltasse ao céu até a sua segunda vinda. Ou seja, essas obras que ele está citando aqui, essas maiores obras, é justamente isso, nós sermos instrumentos do nosso Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, em levar esse evangelho, levar essa palavra, apontar quem foi o Senhor Jesus Cristo, do porquê ele morreu na cruz, apontar o caminho, mostrar o caminho verdadeiro para as pessoas, mostrar a verdadeira vida para as pessoas. Ou seja, nós hoje temos esse privilégio, nós temos essa responsabilidade de ser habitado pelo Espírito Santo e dar continuidade a essa obra até que o Senhor Jesus Cristo venha. Então, eu espero que esse texto tenha sido claro para você, no sentido de mostrar e alertar de como o Senhor Jesus Cristo ainda está conosco, nós somos habitados pelo Espírito Santo, de que nós não precisamos nos preocupar, não nos angustiarmos, nos perturbarmos, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até que Ele venha. E nessa tela aí eu coloco algumas perguntas diante de nossa situação atual. Como está seu coração diante dessa ameaça aí, ó, Covid-19, coronavírus, que tem de alguma forma deixado o mundo assustado, milhares de pessoas morrendo por causa desse vírus? Como nós devemos nos comportar diante dessa ameaça? E lá no versículo 1, eu quero repetir esse versículo: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Continuem crendo no Senhor Jesus Cristo, continuem crendo na sua palavra, meditem na sua palavra. Esse é um momento difícil, é um momento que nos assusta, sim, mas precisamos continuar confiando no Senhor Jesus Cristo. E no verso 2, como ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Se for o caso da vontade de Deus e que esse vírus venha de alguma forma afetar a nossa vida a ponto de morrermos, sabemos que nós temos uma esperança viva, uma promessa de que nós estaríamos com o Senhor Jesus Cristo. Então, não, esse não é um motivo pelo qual nós devemos também estar angustiados e aflitos. E também aí, no outro quadro, como está seu coração diante da situação do nosso país, diante de governo, situação confusa no judiciário, violência, um país mergulhado em tantos problemas, e nós aqui como filhos de Deus, pensando: que eu devo fazer? Como devo continuar levando minha vida diante de um quadro tão, tão triste? De um lado, o coronavírus levando, ceifando tantas vidas, e diante de sair do país com muitas pessoas desempregadas, situação política complicada. Qual é o conselho da palavra de Deus? Confie em Deus. Continue crendo na palavra de Deus. Continue crendo no Senhor Jesus Cristo, e que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está ciente de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Então, por isso, para concluir essa mensagem, creia que Deus está cuidando de você, dos seus problemas, da sua família, de pessoas que porventura estejam passando por problemas de saúde nesse momento. Continue crendo que o Senhor Jesus Cristo tem, sempre terá a melhor solução e vai intervir no momento certo. Temos uma esperança eterna. Diante da morte, nós sabemos que nosso destino é a eternidade. Como ele disse lá: eu os receberei comigo e vocês estarão comigo face a face eternamente. E ore, ore, aprenda com o Senhor Jesus Cristo, como ele foi um homem de oração. Ele estava sempre orando, e ele diz no final que vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Orem, peçam a Deus para que, diante dessas situações difíceis, o Senhor possa ser glorificado e nós possamos, daqui mais para frente, estar testemunhando, dando testemunho para as pessoas que ainda têm dúvidas de quem é o nosso Deus, de quem é o Senhor Jesus Cristo, e que elas possam confiar plenamente de que tudo isso um dia terá um fim. Tá bom? Essa é a mensagem que eu tinha para vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida. E eu gostaria de encerrar com uma oração. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos mostrado através da sua palavra que o Senhor é o único caminho, que o Senhor está conosco todos os dias, e que diante de tantas dificuldades, Senhor, nós temos um instrumento que é a oração. Através do seu Santo Espírito, possamos sempre estar levando, Senhor, nossas dificuldades e aflições, para que o Senhor interceda no momento certo e que nosso Deus seja glorificado através de nossas vidas. Abençoe a cada um que que está vendo esta mensagem, que ainda vai ouvir essa mensagem, que ela possa também fazer com que a fé de cada um de nós possa aumentar e de que possamos confiar mais e saber que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho e a sua palavra é viva e eficaz e pode nos mostrar a direção e a resposta certa a cada dificuldade. Isso é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.